Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Que semana boa, hein? Que semana fantástica. Eu espero que tenha sido muito bom para você. Para mim foi maravilhoso. Eu participei essa semana em São Paulo do Congresso Andave. Gente, que congresso maravilhoso. Ano passado eu estava lá, foi fantástico. Esse ano, novamente. Inclusive, foi muito bom ver o nosso querido Ricardo Bonassin, aqui de Rio Verde, palestrando lá em São Paulo. É, ele é um dos diretores da Andave. E ele palestrou em São Paulo. Então, um evento altamente relevante. Estavam lá os maiores e melhores do agronegócio. E eu participei, foi muito bom. Nos próximos programas, eu vou trazer para vocês insights, entrevistas que eu fiz lá. E eu tenho certeza que todos vocês irão gostar, tá bom? Hoje, mais uma vez, vamos falar a respeito de nanotecnologia e como ela tem impactado o agronegócio. Eu vou entrevistar dois cientistas muito reconhecidos no mundo, inclusive pela Universidade de Stanford. O Jones Oliveira, que é o CEO da Binano, e a Estefânia Campos, cientista com doutorado em biologia funcional e molecular e também em nanotecnologia. E o tema da nossa entrevista será: nanotecnologia reduzem até 80 vezes o uso de agroquímicos no campo.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Atenção, produtores rurais, não percam a oportunidade de participar do 14º Workshop GAPES, o maior evento técnico do agro no estado de Goiás. Nos dias 20 e 21 de agosto, venha ampliar os seus conhecimentos, fazer networking e aprender com os maiores especialistas do setor. Contaremos com nomes de peso como Marcos Truirro, ex-presidente do BRICS e especialista em geopolítica, que traz uma visão global e que pode fazer a diferença na sua produção. Kellen Severo, jornalista premiada em várias vezes pelo trabalho dedicado ao agro, irá discutir as tendências e inovações do setor. Marcos Fava, professor e referência no agro, fundador da Marca Strat e da Harvin School, e vai falar sobre produtividade e inovação. Carlos Cruciol, professor e pesquisador da Unesp de Botucatu. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas, vai compartilhar estratégias para alavancar a sua produção. E ainda, Enio Fernandes, consultor, palestrante e líder em entidades do setor rural, que traz insights de liderança e gestão. Restam pouquíssimas vagas presenciais, então não deixe para a última hora. Garanta já a sua participação e venha fazer parte do maior evento técnico de Goiás. É a sua chance de estar na vanguarda do setor, trocar experiências e transformar a sua produção rural. Participe do 14º Workshop GAPES, o evento que já é referência em conhecimento e inovação no agro em Goiás. Esperamos vocês nos dias 20 e 21 de agosto. Não fique de fora dessa oportunidade única. Venha fazer história com a gente. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPES, presencial e online. GAPES, 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor. Você que vive o agro, sente o agro e acredita no potencial do nosso campo, precisa conhecer o canal Agro e Prosa no YouTube e o podcast Agro e Prosa no Spotify. São conversas sinceras com quem faz o agro acontecer de verdade. Informação, experiência e realidade no campo, do jeito que você entende e confia. Agro e Prosa no YouTube e podcast Agro e Prosa no Spotify. O Agro também se ouve e se assiste. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
Minha Infância na Roça. Tempo de férias, então o destino certo era ir para a fazenda. E com isso juntava meninos dos vizinhos também. Havia muitas maneiras de brincar, tanto durante o dia quanto à noite. Durante o dia, podíamos cavalgar, jogar bete, queimada. Contudo, a preferência era nadar no córrego para aumentar a preocupação e o sofrimento da minha mãe. À noite, à luz de lamparinas, nos entretínhamos jogando cartas ou contando histórias. Numa manhã daquelas, resolvemos jogar futebol. Porém, não tinha bola. Aí tivemos que improvisar. Alguém teve a ideia de soprar uma bexiga de porco. Deu certo, mas ficou muito leve. Então, colocamos um pouco d'água. Ficou muito engraçado, porque ao rolar, a bexiga não tinha um destino certo. Todo mundo caía na risada. Até que no momento ela rolou pro rumo de uma moita de capim-timbete. Pronto, fim de papo.
Grande mestre, um abraço para você. Estou indo pro intervalo comercial, já já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Os meus entrevistados de hoje são Jones Oliveira, que é o CEO da Binano, e Stefânia Campos, que é cientista com doutorado em biologia funcional e molecular e nanotecnologia. O Jones também é cientista e a gente vai entender um pouquinho hoje desse lado, dos cientistas, do mundo da pesquisa, da inovação. Nós falamos recentemente aqui sobre nanotecnologia. Só que muita gente ficou ainda com uma pontinha de dúvida, querendo entender um pouco mais, então eu convidei os dois para nós entendermos um pouco mais do que é nanotecnologia. E o tema da nossa entrevista de hoje é: nanotecnologia reduz em até 80 vezes o uso de agroquímicos no campo. Jones e Stefânia, como é bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Jones, como é que você está? Tudo bem?
Ô Divino, tudo bem? Por aqui, tudo ótimo.
Você fala de onde, Jones?
Estou em Sorocaba, São Paulo.
Sorocaba, São Paulo. A sede de vocês fica em Sorocaba, Jones?
Isso, a sede da Binano está em Sorocaba, dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba.
Muito bem, já já nós vamos falar um pouquinho mais. E você, Stefânia, tudo bem? Como é que estão as coisas?
Olá, Divino, tudo bem aqui? Tudo certo também? Eu também, né, sou de Sorocaba, sou nascida e criada nessa terra. Então, eu e o Jones estamos...
Você é sorocabana.
Eu sou sorocabana.
Sorocabana que fala?
Isso, sorocabana, natural.
Ô, Jones, você viu o orgulho, né? Sou nascida e criada, sou natural. Ela fez questão de frisar.
É da terrinha.
É da terrinha, da terrinha. Muito bem. Eu vou ler aqui... O Jones Oliveira, gente, esse menino não é qualquer coisa, não. Ele é o seguinte: PhD em nanotecnologia, ciências ambientais, agricultura responsável, projetos, pesquisa e desenvolvimento, controle biológico, encapsulamento de micro-organismos, cofundador e diretor científico da Binano, lidera o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para o agronegócio, incluindo biopesticidas e nanoformulações baseadas em química verde. Reconhecido como um dos cientistas mais influentes do mundo pela Universidade de Stanford, premiado pela Bayer, possui vasta experiência em nanotecnologia, encapsulamento de compostos bioativos, desenvolvimento de sistemas de liberação sustentada, com pós-doutorado pela Universidade Nacional Autônoma de México e pelo Instituto de Ciências e Tecnologia de Sorocaba, e doutorado premiado pela Unesp. Rapaz, conta pra gente um pouco dessa trajetória aí, Jones.
Pois é, é uma trajetória longa aí, mas que dá bastante orgulho também, né, de tê-la aí, né, nesse mundo científico, né. Eu tenho uma formação, né, não sou natural de Sorocaba, eu vim lá da cidade de Itapeva, um pouquinho mais para o sudoeste aqui do estado de São Paulo, mas vim para Sorocaba já para fazer a minha graduação na Universidade de Sorocaba, né, na UNISO, e aqui fiquei, né, aqui formei minha família e aí comecei a minha carreira também, né. Então, tive essa passagem por mestrado, pelo doutorado, né, dentro do grupo de pesquisa de nanotecnologia ambiental, coordenado pelo professor Fraceto, na Unesp, e aí trabalhando sempre dentro da temática de nanotecnologia, né? A gente começou muito com os trabalhos voltados a herbicidas, trabalhando um pouquinho doutorado com óleos essenciais, e aí seguindo toda, vamos dizer assim, a linha da carreira acadêmica, né? Que era mestrado, doutorado, fiz um pós-doc, tive a possibilidade de fazer esse pós-doc também lá na UNAM, no México, trabalhando com controle biológico, bacilos, truginienses, né, uma professora referência também dentro da temática. E aí, nesse meio do caminho, a gente começou a participar de uns prêmios de inovação e teve a possibilidade aí de ser premiado, né, em alguns prêmios como tecnologias que poderiam ser potenciais para mercado, para soluções. E aí veio o tal do empreendedorismo, né, na nossa vida como cientistas. E aí que a gente viu a possibilidade que, como cientista, também poderia empreender. E em 2022 veio o CNPJ da Binano. De lá para cá, a gente tem liderado aí junto com a Stefania e também o Anderson, nosso sócio, a Binano, empreendendo com nanotecnologia, né? Levando nanotecnologia para o agro, tirando essas tecnologias que estavam em bancada, que estavam na universidade, e levando isso também para mercado, né? Então é um pouco desse resumo, dessa trajetória, que é uma trajetória que tem aí a parte acadêmica, mas que agora, né, a gente também tem buscado trazer o negócio, trazer o empreendedorismo também de base científica, que a gente chama, né?
Show de bola, muito bom. Mas a Stefania, ela não fica por baixo também não, gente. É cofundadora e responsável por projetos de pesquisa e desenvolvimento e gestão de pessoas na Binano. Cientista reconhecida pela Universidade de Stanford. Eu quero que você explique para a gente isso aí, viu, Stefania? Como uma das mais influentes do mundo e ganhadora do Prêmio Mentes da Inovação da Bayer e Life Hub São Paulo. Combina sua sólida formação acadêmica com pós-doutorado pelo Instituto CEA da França, ela vai contar isso aí para a gente direitinho, e pela UFABC, em parceria com a University of British Columbia, do Canadá, doutorado pela Unicamp, graduação pela Universidade de Sorocaba, com desenvolvimento de soluções inovadoras para o agronegócio. A sua expertise abrange sistemas carreadores para liberação sustentada, formulações bioestimulantes e design e avaliação de nanomateriais, mostrar como a nanotecnologia aplicada ao agro permite ganhos de produtividade, redução de insumos e impactos positivos para o meio ambiente, usando os cases, tecnologias e visão da Binano como referência. A hora que a gente termina de falar a biografia de vocês aí, o Stefano já está quase terminando a entrevista, de tão longa que é.
Eu, né, assim como o Dionis também, comecei, né, minha carreira acadêmica no lab do professor Leonardo, ali na Unesp Sorocaba, né, Grupo de Nanotecnologia Ambiental. Mas um pouco diferente do Jones, eu comecei mais para a área farmacêutica. Então, durante a minha graduação, eu fazia iniciação científica e eu desenvolvia sistemas carreadores para liberação de fármacos para procedimento bucal.
Peraí. O que significa isso aí? Sistema... É que vocês falam assim, para vocês isso é comum, né? Falar do dia a dia, sistemas carreadores, não sei o que, não sei o que. Explica para nós o que é isso aí, Stefania.
Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais lúdico, né? Imagina que eu tenho uma bola de futebol.
Sim.
Então, a parte de fora ali, né, a parte do capotão, é o que a gente chama de sistema carreador. E dentro desse sistema carreador, né, tem um recheio que, no caso, você poderia exemplificar como a câmera da bola de futebol. E é dentro ali que a gente carreia diferentes moléculas. Então, eu comecei desenvolvendo esses sistemas carreadores para a farmacêutica. E quando eu decidi, né, seguir a carreira acadêmica mesmo, com a mestrado e doutorado, aí foi me colocado um desafio que era para ir para o lado da agricultura. Então, aí eu comecei a desenvolver esses sistemas, né, essas formulações usando fungicida. Aí no doutorado eu fui para óleos essenciais e no pós-doc eu voltei para a área farmacêutica quando eu fui para a Universidade do Canadá. E daí eu fui com uma professora renomada lá também, que ela desenvolvia sistemas para teste in vitro, né, não utilizando animais. E posteriormente voltei para o Brasil na pandemia, fiquei um ano aqui no Brasil. E nesse meio tempo mesmo, durante a pandemia ainda, eu fui para a França. E daí eu desenvolvi também, mas daí já era voltado para a agricultura de novo, que era uma formulação bioestimulante. Certo. Lá eu tive a oportunidade de fazer alguns testes em casa de vegetação, né? Uhum. Só que lá eles têm... eu trabalhava tanto com plantas nativas, como parte mais de agro mesmo, que eu foquei mais no tomate. Mas também trabalhamos com plantas nativas lá da França para fazer recuperação de áreas degradadas.
Muito bem. Como é que é esse negócio do Stanford aí? Conta para nós. Aliás, o Jones tem que explicar também.
Então, esse é um ranking que eles fazem com base no número de publicações e nas citações das publicações. Uhum. Né, são artigos científicos. Então, a gente tem bastante artigos científicos publicados e artigos científicos de impacto que são citados. Então, a partir desse ranking... eles fazem o ranqueamento das pessoas a partir dessas citações. Então, como a gente, né, somos um dos grupos de pesquisa assim, no estado de São Paulo, aqui bem ativo na parte da nanotecnologia para o agro, acaba que nós somos bastante citados. Então, esse é o segundo ano consecutivo que a gente figura nesse ranking da Stanford.
Que bacana, hein, gente? E ela, Jones, ela deixou uma palavra aí que me chamou a atenção. Bastante artigos científicos publicados, aí depois ela, né, reforçou, de impacto. Quer dizer, não basta publicar, né? Tem que publicar coisa impactante, que seja boa realmente, que traga relevância, né, Jones?
Com certeza, eu acho que o impacto ele é medido, né, não só ali na qualidade do trabalho, mas nessa replicação, né? E esse ranking, né, geralmente ele mede isso, né? Quanto... A nível mundial, esses trabalhos eles estão sendo replicados, né? Ou seja, outros cientistas utilizam desses trabalhos para também se basear suas pesquisas, para discutir as suas pesquisas, iniciar novas linhas de atuação, né? E isso que a gente chama de uma ciência de impacto, né? Então, a gente está contribuindo aí dentro do meio científico para levar para a sociedade, para esses pesquisadores a nível mundial, soluções, né, e tecnologia que discutem ali o que a gente chama de uma linha de conhecimento, né? Uma fronteira de conhecimento, né? Então, dentro da nossa linha de pesquisa, por exemplo, com nanotecnologia, a gente tem desde estudos de mecanismo de ação, de novos materiais, né, voltados à nanotecnologia. Então, tudo isso traz esse impacto, né, quando a gente fala de impacto científico. E esse ranking é realmente um motivo de orgulho para a gente e mostra esse rigor científico, né? Porque, como você colocou, se você tem um trabalho que ele não tem um impacto, ele tem uma qualidade, às vezes, menor, dificilmente ele vai ser replicado, né? Então, quando a gente vê que isso está sendo citado, está sendo utilizado pela comunidade, é que realmente ele está levando impacto positivo.
Vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, produtores rurais, não percam a oportunidade de participar do 14º Workshop GAPES, o maior evento técnico do agro no estado de Goiás. Nos dias 20 e 21 de agosto, venha ampliar os seus conhecimentos, fazer networking e aprender com os maiores especialistas do setor. Contaremos com nomes de peso como Marcos Truirro, ex-presidente do BRICS e especialista em geopolítica, que traz uma visão global e que pode fazer a diferença na sua produção. Kellen Severo, jornalista premiada em várias vezes pelo trabalho dedicado ao agro, irá discutir as tendências e inovações do setor. Marcos Fava, professor e referência no agro, fundador da Marca Strat e da Harvard School, e vai falar sobre produtividade e inovação. Carlos Cruciol, professor e pesquisador da Unesp de Botucatu. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas, vai compartilhar estratégias para alavancar a sua produção. E ainda, Enio Fernandes, consultor, palestrante e líder em entidades do setor rural, que traz insights de liderança e gestão. Restam pouquíssimas vagas presenciais, então não deixe para a última hora. Garanta já a sua participação e venha fazer parte do maior evento técnico de Goiás. É a sua chance de estar na vanguarda do setor, trocar experiências e transformar a sua produção rural. Participe do 14º Workshop GAPES, o evento que já é referência em conhecimento e inovação no agro em Goiás. Esperamos vocês nos dias 20 e 21 de agosto. Não fique de fora dessa oportunidade única. Venha fazer história com a gente. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPES, presencial e online. GAPES, 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Recorrentemente temos falado aqui a respeito da nanotecnologia e o quanto ela tem sido aplicada na melhoria de performance na agricultura. Hoje eu estou entrevistando Jones Oliveira e Estefânia Campos.
Estefânia, no imaginário popular de muita gente, cientista é aquele cara com jaleco, cabelão assim, meio louco, né? Eu falei do cabelão, Jones, é uma risadinha aí, né? Tá fora do estereótipo, né, Jones? aquele cara tá meio fora. Loucão assim, tal, aquele negócio com os tubos na mão. Nada a ver, né, Estefânia?
Não, nada a ver. Nós somos pessoas comuns, somos pessoas legais, com vida social, gostamos, né, de ter o churrasquinho, a cervejinha no fim de semana. Nós só somos assim, vamos dizer, entre aspas, loucos, porque nós gostamos de investigar, né? Eu costumo brincar que para você ser cientista, você tem que ser um pouco louco, porque muitas vezes na ciência você faz muitas coisas que dão mais errado do que certo. Então, até você chegar no dar certo, muita coisa dá errada. Então você tem que ser apaixonado pelo caos. Para ser cientista, não pode ter medo de errar. Medo de errar faz parte da vida do cientista.
E daí, eu puxo o fio para o Jones falar do empreendedorismo, porque para ser empreendedor, não pode ter medo de errar também, né, Jones?
Com certeza. Eu acho que para ser empreendedor e cientista, um ponto é não ter medo de errar, porque muitas vezes você vai ter mais erros do que acertos, né? E eu acho que trago um ponto adicional aí que a gente tem aprendido dessa trajetória de cientista para empreendedor, que é também o cientista, ele busca o perfeito muitas vezes, né? Então ele vai investigando, ele vai errando, sempre na busca daquele perfeito, né? E quando a gente é empreendedor, a gente às vezes dá aquele olhar de que, pensando em mercado, às vezes o perfeito não necessita estar perfeito, né? Às vezes o bom ali já está ótimo. O bom, ele já tem uma aderência de mercado, né? E isso é um ponto que a gente tem que trabalhar muito quando a gente tem esse perfil de cientista. Porque muitas vezes a gente quer investigar, a gente quer ir a fundo, e aí a gente acaba perdendo um pouquinho o time, né? De um produto comercial, né? Isso a Binano, ao longo desses 3 anos já que a gente está com a Binano, tem ensinado muito para a gente de que precisa conversar com o mercado. Você precisa ver se a sua tecnologia ela vai ter aderência ao mercado, se ela tem esse potencial de ser um produto e como você vai modelar aquele seu negócio, né? Mas, com certeza, todo dia ali é uma labuta, né? É um aprendizado. E você não tem nada certo, né? Então você tem que correr atrás realmente para acreditar no seu negócio e correr atrás para que ele seja executado.
Dizem que o feito é melhor do que o perfeito, né?
Isso, resumiu tudo, Divino, resumiu tudo, com certeza.
Estefânia, me conta uma coisa, por que que a tecnologia é tão importante, aliás, desculpe, a nanotecnologia? Por que a nanotecnologia é tão importante para o agronegócio?
Nós temos muitos problemas, né? atualmente seja referente a mudanças climáticas, onde nós temos períodos longos de seca, aumentos de temperatura. Nós temos, né, o Brasil, por exemplo, que é um país tropical, que tem muita proliferação de pragas, e nós não temos uma regulamentação muito ativa, né, uma fiscalização muito ativa. Então, o produtor ele acaba aplicando diferentes agroquímicos, né, para ter o controle dessas pragas, para fortalecer o crescimento das plantas, né, para aumentar a sua produtividade, porque ele depende disso para sobreviver, é entendível. Só que esse uso, né, exagerado e de forma incorreta, né, não respeitando os intervalos de aplicação, acaba gerando o desenvolvimento de pragas resistentes, né? Muitas vezes o ingrediente ativo ele não chega no alvo e não faz o seu efeito. Então, a nanotecnologia ela vem para ajudar essas formulações, né? Desenvolver formulações de alta performance para melhorar a produtividade dos produtores, mas sem prejudicar o meio ambiente. Então, dessa forma, a nanotecnologia ela visa potencializar o efeito biológico das formulações com uma concentração menor. E como que isso ocorre? Isso ocorre porque, com a nanotecnologia, né, devido ao tamanho das partículas, elas serem um tamanho diminuto, né, a gente não consegue ver a olho nu, elas têm uma absorção melhor pelas plantas. Então, isso acaba aumentando o seu efeito biológico. Então, a nanotecnologia ela é importante por causa disso. Você tem um efeito melhor nas plantas com uma menor concentração do ingrediente ativo quando você compara com as formulações convencionais que estão no mercado.
O Jones, quando o produtor rural vai utilizar um produto que tem essa concentração maior, que tem a nanotecnologia por trás, ele compreende a importância disso e a eficácia? Porque muitas vezes a gente não tem, às vezes, a noção de que algo que você vai utilizar muito menos vai ter o mesmo efeito ou um efeito até mais potencializado.
Isso, esse é um ponto, acho que, primordial quando a gente começa a discutir trabalhos que envolvem nano e até mesmo essa validação. E a gente que já publicou muita coisa aí, já discutiu muita coisa em congresso, né? O pessoal sempre pergunta aí sobre os desafios, né? Então, a nano tem alguns desafios e um deles, né, é justamente essa conscientização do consumidor e às vezes até mesmo a aceitação do consumidor. Hoje, pensando num agricultor, ele quer saber se aquele produto funciona em primeira mão, né? Então, independente de você conversar com eles, pode começar a conversar com ele falando, tem uma nanotecnologia aqui, independente se tem nanotecnologia ou não, aquele produto ele tem que funcionar. O produto funcionando, vem esses pontos que você trouxe, de você conscientizar aquele agricultor de que ele está utilizando uma menor dose, porque aquele sistema ele tem toda uma performance melhorada devido a essa nanotecnologia. Mas a gente tem que ter também muito cuidado para que essa tecnologia não morra. Às vezes, com uma má aplicação, com uma mistura. A gente já viu muitas tecnologias aí que, às vezes, morrem porque você não tem todo um cuidado de uma maneira de aplicação correta daquela tecnologia, né? Então, hoje, dentro dos nossos projetos, a gente tem feito muito esse trabalho, que é um trabalho também de conscientização, de você garantir que tem efetividade e mostrar também para aquele agricultor que aquilo vem através de uma melhor performance, né? Mas que você precisa ter esse cuidado para essa investigação também.
Stefânia, acontece muito do produtor usar um produto e deu o resultado que ele espera. Aí ele usa de novo. É mais ou menos aquilo que vocês estavam falando, né? De acaba que vai criar resistência e tal. Com a nano, acontece a mesma coisa? Se ele pegar esse produto aqui que está concentrado, que usa em quantidade muito menor e potencializado e tal, usou, nossa, foi maravilhoso isso aqui. Aí usa de novo, acontece a resistência da mesma forma?
A gente costuma dizer, né, que a nano ela não vai ser uma bala de prata na agricultura que vai resolver todos os problemas, né? Assim como uma formulação convencional ela deve ser respeitada a forma de aplicação, a formulação nano também. O que acontece, na verdade, é a forma como a planta absorve esse ingrediente ativo, né? Absorve isso. É assim, É como se eu estivesse aplicando ali, então a nano ela vai, é um facilitador, vamos dizer assim. Então, mas tem que tomar os mesmos cuidados, porque como um inseto, por exemplo, né? Uma lagarta, alguma coisa, eles vão ter mecanismos, né? De reconhecer aquele ingrediente ativo e desenvolver-se geneticamente para escapar, né, dessa morte. Então, com certeza, não posso falar para você que não, a nano vai resolver todos os problemas. Não. A nano ela vem para auxiliar as formulações convencionais, mas também nós temos que respeitar os devidos cuidados, as formas de aplicação. E a gente fala que diminui o processo de desenvolvimento de resistência, né? Porque você não vai estar tendo que reaplicar muitas vezes, porque acontece uma liberação em função do tempo, a gente fala, né? Então, imagina de novo a bola de futebol, o recheio tá ali, né, que é o nosso ingrediente ativo, ele tem que sair dessa bola de futebol, então ele vai liberando em função do tempo. Então, você tem um tempo maior de atividade desse seu ingrediente ativo, por isso que diminui o aparecimento de espécies resistentes, né?
Contribuindo um pouco nessa discussão, Divino, junto com a Estefânia, essa diminuição, nesse retardar esse aparecimento da resistência dentro da nano, eu reforço também o que a Estefânia trouxe. Não é uma bala de prata, mas a nanotecnologia ela traz essas possibilidades, seja de uma absorção diferenciada ali, ou uma interação com inseto ou planta de uma maneira diferente, e isso retarda, né? Então você tem, às vezes, mais de um mecanismo, né? Às vezes tem um ativo que você tem trabalhando, que você pode ter um mecanismo diferente, às vezes, que você está priorizando ou ajudando com a nano, né? E isso ajuda um pouco dentro desses pontos. Mas tem que ter também os cuidados relativos ao próprio composto ativo. Né?
Eu vou fazer mais um breve intervalo e já já nós retornamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Comigo realiza o circuito Inova PEC com foco em eficiência e inovação na pecuária. A cooperativa Comigo vai promover no próximo dia 7 de agosto o circuito Inova PEC, um evento técnico voltado a produtores, técnicos e profissionais do setor pecuário, com o objetivo de promover o compartilhamento de tecnologias, experiências e estratégias. O encontro será realizado no Centro Tecnológico Comigo, no CTC, em Rio Verde, das 8 às 15 horas. O circuito terá 8 palestras, distribuídas no palco principal e nas estações temáticas, além de diversas empresas parceiras em estandes, oferecendo o que há de novo no mercado e condições especiais. Circuito Inova PEC, no Centro Tecnológico Comigo, dia 7 de agosto, das 8 às 15 horas. Evento gratuito com inscrições online.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com dois cientistas muito conceituados aqui no programa. Estamos falando a respeito da nanotecnologia e a sua aplicação na agricultura.
Jones, você consegue trazer para a gente aí algum case real para que as pessoas possam entender como que é isso, como que funciona? Por exemplo, a Estefana tinha falado que ela tinha um trabalho com tomate, né? Eu não sei se Sim. vocês têm algum exemplo com tomate, por exemplo, para trazer.
Isso, a gente trabalhou, por exemplo, e hoje é um sistema que a gente está desenvolvendo. A gente conseguiu um fomento público, né, do Estado de São Paulo, aqui da FAPESP, e a gente já está indo para a fase 2 desse desenvolvimento, né, que é uma nanopartícula contendo reguladores de crescimento vegetal. Né. Então, basicamente, é um bioestimulante, né, que tem produtos no mercado baseado em diberilinas, auxinas, né, e nós fizemos uma formulação onde a gente encapsula esses reguladores de crescimento vegetal. Né. Como a Estefânia comentou, naquele modelo, né, pensando na bola de futebol. E aí a gente tem estudado diferentes matrizes, né, poliméricas, diferentes sistemas para encapsulação desses ativos. E aí é um sistema que nós, como startup, iniciamos estudos dele em laboratório, passamos aí por alguns estudos em casa de vegetação e levamos para campo, né? que é um ponto muito importante. Quando a gente fala da tecnologia, principalmente dentro do agro, você não pode ficar com isso dentro do laboratório, isso é, dentro de uma casa de estação. Você tem que fazer esse teste para campo também, né? E aí, quando a gente foi testar esses ativos em campo, nós vimos aí esse aumento de performance, né? Com redução de dose. Especificamente nesse trabalho, a gente reduziu aí 10 vezes a dose desse ativo, trabalhando com uma maior produtividade, né? Então, a gente chegou aí com quase 25 sacas, né? De produtividade para esse produto em comparação ao produto de mercado que não levava nanotecnologia embarcada e atingindo quase 11 sacas. Então, esse ponto ele é muito importante, né? Porque você mostra que os mecanismos foram diferentes porque você teve uma performance melhor mesmo uma redução, e isso foi comprovado em campo. Aí você pode perguntar, mas Jonas, qual que é aí esse mecanismo? O que está acontecendo para essa formulação apresentar uma maior atividade, né? E aí envolve todos os trabalhos que nós temos até mesmo academicamente, né? Mostrando que realmente tem uma absorção melhor, aquele sistema ele consegue ser captado pelas raízes de uma maneira melhor e até mesmo dentro do tratamento de semente ou numa aplicação foliar, e aquilo traz aquele benefício, né? Inclusive, esse sistema a gente acabou validando até mesmo em condições de estresse, né? Estresse hídrico, e viu que a formulação ela ajudou nessas questões do próprio estresse hídrico, né? Tendo uma resistência melhor ali, né? Ajudando uma performance melhor em condições de estresse, né? Então, são cases, né, que a gente tem trabalhado dentro da startup, mostrando o potencial, mas também mostrando resultados em campo para essas formulações, né? Para não dizer, não, aqui as coisas não acontecem somente, por exemplo, dentro de laboratório, né? É o caminho que a gente tem que fazer realmente, se a gente quer mostrar que essas tecnologias têm potencial de mercado, é levar essas tecnologias para o campo.
Dentro dessas pesquisas de vocês, você já tem produtos lançados no mercado ou ainda não?
Não, hoje a startup ela tem trabalhado muito dentro das validações, né? Então, como eu comentei da nossa trajetória, como startup que nós fizemos? Muitos desses produtos eles estavam como patentes da universidade. Então, nós licenciamos da universidade essas patentes. E para você entender, Divino, o que acontece dentro de uma patente hoje? A patente, para você patentear um processo, basta você ter algo inovativo, precisa ter inovativo, e uma prova de conceito. O que é a prova de conceito? Você vai fazer um experimento ou um teste, isso pode ser numa fase de laboratório ainda, e você vai mostrar que aquilo funciona. Você já pode patentear aquilo. Mas, se você tem uma patente e você tem um produto, isso é completamente diferente, né? E como startup, a gente está fazendo essa trilha, ou seja, tirando esse produto de uma, vamos dizer assim, de uma maturidade tecnológica inicial ou ali de concepção ou de primeiros testes para transformar isso em produto. E no agro é realmente essa trajetória que eu mostrei para vocês, que é o quê? Testar em laboratório, testar em casa de vegetação, levar para campo, escalonar. Então, se você está testando uma tecnologia para milho, você vai ter que produzir aí uma grande quantidade para você colocar isso como uma formulação realmente, né? Então, são caminhos que a gente está seguindo de validações. Mas são tecnologias, por exemplo, e a gente também tem discutido como empresa dentro do B2B, né? De um licenciamento. Às vezes tem players do segmento aí, agro, empresas já consolidadas, que têm capacidade fabril, que têm capacidade também já comercial, que tenham interesses na tecnologia, a gente também consegue licenciar essas tecnologias para que sejam inseridas aí em produtos dessas empresas. Como startup, a gente tem vislumbrado os dois caminhos. Tem trabalhado no B2B, e essa parceria, essa aceleração junto às empresas do segmento agro para o desenvolvimento de formulações à base de nano, né, incorporação desses sistemas em produtos que estão no mercado ou novos produtos, e trabalhando também aí pensando numa linha de produtos binano, né? Como startup, a gente sabe das dificuldades no sentido de você captar recurso, você ter que montar o seu fabril, montar o seu comercial, mas a gente também deslumbra no longo prazo aí poder comercializar também as nossas tecnologias. Por que não, né? É um caminho como empreendedor que você também tem que sonhar e buscar.
Stefânia, quando é que vocês vão ver os produtos de vocês na prateleira aí, e sendo utilizado em larga escala pelos produtores?
Ah, eu acredito aí, né? Como o Jones falou, é uma trilha um pouco longa, né? Parte de regulamentação, um pouco onerosa também. Mas eu julgo aí que de 5 a 10 anos a gente quer ter nosso produto. Seja se for, por exemplo, como o Jones falou, transferência de tecnologia é um pouco mais fácil, né? Então você transfere a tecnologia aí, pode ser através de parceria, né? Você pega uma empresa parceira que tem a parte fabril e nós acabamos, né, produzindo em conjunto. Então acho que é uma forma mais fácil de chegar a isso no mercado. Porém, se for produção exclusiva da Binano, eu acredito que aí uns 10 anos é um período assim um pouco mais factível, né? De ter um produto 100% Binano no mercado. Porque nós estamos indo assim, muitos dos produtos da Binano, a regulamentação vai para a parte de agroquímico, tem bastante coisas, bastante estudos para fazer na parte de toxicologia, etc. Mas, se a gente for optar por alguma coisa mais natural, né? Surgir algum produto aí que seja mais natural, aí talvez a gente, os 5 anos aí é mais factível também, um produto no mercado.
Nanotecnologia e ESG, o que que uma coisa tem a ver com a outra, Stefânia?
Tá totalmente alinhado, né? Quando a gente fala aí de ESG, a gente tá olhando muito, né, pro ambiente, pra segurança e tudo mais, então a nanotecnologia, ela vem para contribuir para esses desenvolvimentos mais sustentáveis, né? Então, principalmente no agro, quando a gente fala de agro, a gente utiliza, a gente tem muitos problemas, né? É fundamental para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita degradação, né? Então, a nanotecnologia, ela vem aí para contribuir um pouco mais para o desenvolvimento mais sustentável da agricultura, que é tão importante para a produção de alimentos, para alimentar essa crescente população mundial.
Muito bem. Gente, adorei conversar com vocês, viu? Porque cada vez que a gente entende um pouquinho mais do assunto, parece que vai ficando mais gostoso, né? A gente consegue imaginar isso no nosso mundo real aqui. Porque uma coisa é que depois, numa próxima conversa, eu quero que vocês me expliquem como é que um negócio que a gente não consegue ver, vocês conseguem enfiar dentro da bola lá. Né? Num mundo tão pequenininho, você consegue ir lá e colocar aquilo lá dentro. Mas isso é assunto para uma outra prosa, para um outro momento. Jones, obrigado, foi uma honra, foi um prazer falar com você. Quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal?
Sim, primeiro agradecer você, Divino, pela oportunidade dessa prosa boa, né? Falar um pouquinho da tecnologia, falar um pouquinho da Binano, né? E falar pro pessoal quem tá escutando a gente aí, se tiver mais curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais a Binano, a gente está também à disposição de conversar. Como cientista, a gente também gosta de conversar, bater papo, no sentido de levar tecnologia, mostrar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? E fica aí um chamado também, né, para essa galera que quer estudar um pouco mais, quer conhecer sobre nanotecnologia, né? Que a gente também está à disposição aí de vocês. Obrigado.
Bacana, show de bola. Stefânia, deixa a sua mensagem e deixe também as redes sociais, onde é que o pessoal encontra vocês.
Eu queria agradecer, Divino, também pela oportunidade, né, tá falando um pouquinho mais de Binano, de nanotecnologia, né, que são coisas que nós somos apaixonados. A Binano está presente no LinkedIn, né, como Binano, no Instagram é _b.nano e temos o nosso site também, www.binano.com.br. Como o Jones falou, nós estamos abertos aí para conversar no LinkedIn, no Instagram, mandar e-mail para a gente também, nós somos super acessíveis, gostamos de falar de ciência e fomentar a ciência também, né? Nós viemos da academia e se nós pudermos fomentar outras pessoas para iniciar na academia, para estudar, é o que nós temos prazer de fazer, né?
Vamos encher esse mundo de cientista, né?
Com certeza.
Gente,
conhecimento,
obrigado.
Pode mudar o mundo, né?
Pode e muda. E não esquece não, viu, Stefânia? Próxima vez a gente vai falar de como é que você coloca o negócio lá dentro da bola, viu? Aquela bola invisívelzinha.
Com certeza, será um prazer.
Gente, obrigado. Abraço pra vocês, viu?
Abraço, Divino. Obrigado.
Abraço, obrigado.
Gente, conversei com dois cientistas altamente reconhecidos. Uma coisa interessante é o seguinte. Pessoas que têm muito conhecimento, no geral, são pessoas humildes. Humildes no sentido de querer compartilhar o conhecimento, né? Porque quem realmente tem sabe que aquilo que ele tem só tem valor a partir do momento que é externalizado, a partir do momento que é compartilhado com outras pessoas. E eu tive a honra, gente, de conversar com duas pessoas aqui que têm muito conhecimento e que sentem prazer, que sentem alegria em compartilhar. O Jones Oliveira, CEO da Binano, e a Estefânia Campos, cientista. E nós falamos sobre nanotecnologia, que reduz até em 80 vezes o uso de agroquímicos no campo. Pessoal, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a nossa prosa de hoje. Segunda-feira, com a graça do nosso bom Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que a sua sexta-feira seja maravilhosa, que o seu final de semana seja inesquecível. Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.